As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
São mais dois investimentos que estão em carteira. A cadeia Burger King e a gasolineira BP estão na calha para se instalarem em Tomar, sendo que a marca de fast food é quase uma garantia, enquanto o posto de abastecimento de combustíveis também poderá ser confirmado em breve pelo município. Por aquilo que a nossa redação apurou, a Burger King irá ficar na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, paredes meias com o Continente, enquanto a BP pode instalar-se na Nacional 110, nas imediações do estabelecimento prisional. Estas duas novidades surgem no mesmo dia em que se confirma as negociações com os supermercados Aldi, cuja presença deverá então estabelecer-se na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Uma comitiva de eleitos de Tomar, entre Câmara e Assembleia Municipal, esteve de visita às escolas Infante Dom Henrique, Gualdim Pais e Santiria, com o propósito de que todos ficassem a conhecer de perto as motivações que estão por detrás do possível fecho da Infante Dom Henrique, com consequente mudança de alunos, docentes e demais funcionários para a Santiria, estruturas pertencentes ao agrupamento Templários. Mais uma vez, quer a Presidente Anabela Freitas, quer o Vice Hugo Cristóvão, sublinharam as explicações para estas mudanças em perspectiva, mas ficou claro que encarregados de educação e até mesmo a coordenação da Infante Dom Henrique, apesar de admitirem condições menos próprias, não esconderam insatisfação por essa medida, lamentando ainda que não fossem tidos nem achados numa decisão que mexe com a vida de muitas famílias. Por outro lado, também se queixaram da falta de investimentos na escola, à exceção de iniciativas da própria Associação de Pais.
E com uma nota, existem outras na cidade, também não cumprem.
Também sabemos. Também sabemos, há alguma altura que tem que começar a parar com a situação lá por não queremos tomar uma decisão ou por a decisão ser melhor aceita ou menos bem aceita. Há uma altura que tem que tomar uma decisão e acertar as consequências da decisão. Agora, aquilo tem que estar sempre em primeiro lugar, duas coisas: a segurança das crianças e de quem trabalha no estabelecimento e dar as melhores condições possíveis às crianças.
Estamos a favor, completamente a favor. Só que isto devia ser, é ser uma coisa equitativa e é para todos, não é só para alguns.
Ok, mas tem que se começar. Eu acho que, se calhar, e esta Assembleia Temática, eu acho que é importante também para isso. É importante perceber onde é que queremos chegar. Não vamos chegar todos ao mesmo tempo. Não se pode fazer tudo uma vez, mas o plano é isto, aquilo, 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 aquilo. E queremos discutir o sistema educativo. Num conselho, ele não se finge a um agrupamento.
Tem que ser os dois.
Querem discutir a educação no conselho? Então vamos discutir a educação no conselho.
Exatamente.
Está bem? Concordo com isso. Minhas caras amigas, eu não estou no conselho geral, mas isto já tem sido debatido no conselho geral está aí há 2 ou 3 anos. Ou há 4, eu não sei, eu não estou lá. No conselho geral do vosso agrupamento.
Pois, é assim, foi pedida, está lá, na famosa data. Eu
hoje,
sou do Conselho Geral,
hoje,
mas
estou lá, não sei,
foi ontem que começámos e não sabíamos disso. Uhum.
Ninguém sabia. Deixamos de pensar ao Conselho Geral, que infelizmente.
Se calhar podia ser o anterior.
Arranjar o artimanho, não sei como, sem que haja segurança do Presidente Junta do Conselho Geral. E a partir do Conselho Geral
para
a frente.
Claro, que também tem feito aqui um investimento.
Muito, muito. Com o nosso braço direito também. Porque como a Câmara se permitiu um bocadinho de obras de fundo,
claro.
não temos tipo nenhum. Mas a Associação de Pais tem cobrado e o Presidente da Junta também.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera assim o dizem. Até esta quarta-feira, as temperaturas máximas irão continuar na casa dos 30 graus, entre 34 e 35, precisamente, pelo que não deve promover queima de sobrantes. Aliás, até esta terça, está mesmo proibido de o fazer, conforme deliberação do Governo em despacho extensível aos distritos de Santarém, Castelo Branco, Guarda, Évora, Faro, Beja, Bragança, Lisboa, Porto Alegre e Setúbal. A partir de quarta, ainda segundo os mesmos indicadores, estará de volta a chuva e uma queda abrupta no quadro de temperaturas, ou seja, dos 32 graus esperados nesse dia, irá haver uma descida para os 22 na quinta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de anos de avanços e recuos, de angariação de verbas e da realização da obra, está finalmente inaugurada a nova igreja da Roda Pequena, localidade da freguesia de Aceiceira. A inauguração teve lugar neste domingo, na presença da população e das entidades locais, assim como autarcas do Conselho de Tomar e da vizinha Vila Nova da Barquinha. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, deu conta à ERT do impacto desta estrutura, que vai servir populações dos dois concelhos, num investimento que rondou os 260 mil euros.
Que está colocada numa zona intermédia entre a freguesia de Praia de Rabatejo, do nosso concelho vizinho da Barquinha, e o extremo sul do concelho de Tomar. Portanto, é uma comunidade abrangente, e é um anseio de mais de duas décadas, que finalmente se concretiza, e vem, é mais um equipamento para a freguesia da Aceiceira, obviamente com um caráter muito especial, tem a ver com o local de culto, e cuja responsabilidade e o promotor, obviamente, será sempre a paróquia da Aceiceira. É um custo demasiado elevado para uma comunidade como a nossa conseguir suportar em espaço muito curto de tempo. Daí ela contar, este equipamento contar com a recolha de fundos já há mais de duas décadas, e a própria construção em si ronda quase os 20 anos. Mas compreende-se perfeitamente, e por vezes o que acontece é que quando se faz uma obra durante um período tão largo, quando ela é concretizada, as características e aquilo que deu origem às necessidades às quais deram a sua origem há 20 anos, neste momento já estão desatualizadas, porque a questão demográfica hoje em dia não foge à regra em nenhum dos locais, e aqui a freguesia da Aceiceira também tem esse problema da demografia e de cada vez termos menos população. No entanto, a comunidade católica da Aceiceira tem tido uma grande dedicação a este projeto. Portanto, não é um projeto que tenha sido apenas acarinhado pela localidade em si da Roda Pequena, mas sim por toda a freguesia da Aceiceira e, como lhe disse também da própria Praia de Ribatejo, dada a sua proximidade. Uma obra com esta dimensão, a freguesia, obviamente, não deixa de ter o seu papel de ajuda, seja ela monetária ou seja ela mais a nível logístico. E já o meu antecessor, assim foi, porque os meus antecessores, porque foi uma obra que percorreu vários executivos. No entanto, temos que reconhecer que o papel mais importante e aquele que é preciso relevar é, sem dúvida, o da comissão liderada pelo Sr. Vítor Diniz, que é ele a figura, mas o rosto conhecido de várias pessoas que estão ligadas àquela comissão, e obviamente, neste momento, o Padre João Fujás, que é o nosso parco e que é o responsável também, obviamente, principal por esta obra.
O Instituto Politécnico e o Município de Tomar, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, realizaram a terceira edição do projeto CityEC, a cidade como uma plataforma social, iniciativa que teve como palco o Complexo da Levada e que decorreu sob a forma de uma maratona tecnológica com a duração de 24 horas, visando o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2019 foi orientada para soluções correspondentes a desafios com impacto social, como o envelhecimento ativo, a integração dos refugiados e imigrantes nas sociedades de acolhimento, bem-estar das crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e transformação sustentada do mercado de trabalho. No final, a ERT ouviu alguns dos envolvidos na organização deste evento, desde logo o presidente do IPT, João Coroado.
Foi a terceira edição, e como terceira edição ter a Fundação Carlos Gulbenkian, que nos procurou para participar e para patrocinar este evento, é fantástico. Nós estamos numa franca ascensão. Temos que agradecer a todos os colaboradores e patrocinadores que ajudaram a montar este evento. Este evento já é um marco na vida da instituição. Com certeza que agora será sempre a crescer. Tivemos três novidades este ano. Internacionalizámos porque tivemos uma equipa estrangeira. O princípio do plastic free também foi adotado. Aliás, temos as nossas canecas que utilizámos para todas as bebidas. Mais ainda, fizemos uma recolha de equipamentos eletrónicos que vamos recondicionar, e a ideia é entregar a instituições de solidariedade social. Portanto, correu muito bem. Os projetos que foram trabalhados são todos genericamente muito importantes. É óbvio que os vencedores, teria que haver vencedores, mas genericamente todos os projetos são muito interessantes. Revela que os nossos jovens já estão a pensar em termos de empreendedorismo e empreendedorismo social no nosso bem-estar, e isto é muito importante. Portanto, eu só tenho que felicitar toda a organização, todas as pessoas que foram envolvidas, que foi muita gente, e até para o ano. Portanto, só desejo que para o ano a iniciativa seja tão boa como foi este ano.
Luís Jerónimo, responsável pela Fundação Calouste Gulbenkian, falou também do projeto e das razões que levaram a instituição a envolver-se no CityEC.
É uma das nossas áreas fundamentais de trabalho perceber até que ponto as tecnologias podem ter um papel a desempenhar no desenho de soluções para desafios sociais ou ambientais. Esta agenda das tecnologias para o impacto faz parte da nossa agenda maior de inovação social, e este ano quisemos perceber e testar este modelo apoiando hackathons que já existiam, como era o caso do CityEC, e levando este desafio. Até que ponto não seria interessante incluírem desafios de ordem social ou ambiental? E Tomar acolheu-nos muito, muito, muito bem. O Instituto Politécnico de Tomar tem uma dinâmica incrível, que nós já vínhamos acompanhando, e daí, quando mapeámos os hackathons que existiam por Portugal, o de Tomar nos ter aparecido logo na primeira vaga, e realmente este evento mostra que efetivamente quando a comunidade tecnológica é desafiada a pensar em problemas que à partida não estão tão próximos do seu dia-a-dia, percebe que os seus conhecimentos, a sua competência, o seu know-how pode fazer a diferença na vida das pessoas, e acho que sentimos muito isso aqui nestes dois dias em Tomar.
Até onde pode ir, digamos, o apoio da Gulbenkian neste tipo de iniciativas?
Nós, obviamente, apoiámos a realização desta iniciativa, mas obviamente que estamos interessados em que as ideias que agora estão aqui a nascer possam continuar a ser trabalhadas e a, quem sabe, ser implementadas, e nesse sentido desenhámos um programa de mentoria e de apoio a estas equipas para que possam continuar a trabalhar nos seus projetos. Obviamente que se consegue, e mostra-se aqui num hackathon, que se consegue fazer muita coisa em 24 horas, mas obviamente não se consegue fazer tudo, há toda uma outra dinâmica de projeto que é preciso trabalhar, e nós damos apoio nesse sentido para que estas boas ideias possam transformar em bons projetos, e depois, quem sabe, se assim for necessário, a Fundação também poderá facilitar tudo o que seja apoios em termos de parcerias para que as ideias possam ser implementadas.
O Sporting de Tomar caiu na 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A derrota diante do Turquel, num jogo onde só a vitória interessava, carimbou esse passaporte impensável no arranque desta temporada. É mesmo incrível como é que uma equipa que consegue ganhar ao vice-campeão da Europa, Futebol Clube Porto, empatar com o Benfica e Barcelos, neste caso por duas vezes, e sair do pavilhão João Rocha, onde mora o campeão europeu, com uma derrota pela margem mínima ainda desta divisão. Ou seja, quase metade dos pontos conquistados pelo Sporting de Tomar tiveram origem nos jogos de elevado grau de dificuldade. Registro então para os resultados desta 24ª jornada, para já ainda incompleta: Paço de Arcos 5, Juventude Viana 3, Sporting de Tomar 4, Turquel 5, Oliveirense 7, Valongo 3 e Hockey Clube de Braga 1, Barcelos 3. Nesta quarta-feira jogam-se o Benfica Oeiras, Porto Ribadave e o Sporting Marinhense Sporting. Na frente, o Porto, 58 pontos, segundo o Sporting Oliveirense com 55, quarto Benfica 47, quinto o Barcelos 39, sexto Juventude Viana com 29, sétimo Paço de Arcos 28, oitavo Hockey Clube de Braga com 27, nonos Ribadave e Turquel 26, 11º Valongo 25, 12º Oeiras com 20, 13º Sporting de Tomar com 18 e 14º o Sporting Marinhense com 10. Sporting de Tomar e Sporting Marinhense já estão despromovidos.
Rádio Air, informação.
O União de Santarém conquistou a Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém ao vencer na final o Coroxense por 2-0, com golos de Léo e Pratas. Os calabitanos asseguraram desta forma a dobradinha uma semana depois de terem garantido o título de campeão da primeira divisão distrital. E não fica por aqui, uma vez que no próximo domingo, 19 de maio, estas mesmas duas equipas irão medir forças para a Supertaça Dr. Alves Vieira em Torres Novas. Nota, ao intervalo, para a distinção a Rafael Faustino, do União de Tomar, Lugar, homenageado por José Branco, representante em Santarém do Plano Nacional de Ética Desportiva, porque a 24 de março, num jogo em Amiais, de baixo a contar para o campeonato, deixou as quatro linhas e saltou para a bancada para assistir uma adepta. Ainda quanto à União de Santarém, refira-se que irá receber um equipamento da Adidas. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Marinhães, resgatou uma idosa com 85 anos que se encontrava ferida e caída no interior de um tanque em betão, precisamente em Marinhães. Após o alerta dado à GNR, os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo verificado que se encontrava uma senhora prostrada no interior de um tanque vazio com 1,70 m de profundidade. Os militares colocaram-se no interior do mesmo, tendo auxiliado e procedido à imobilização da vítima, uma vez que esta apresentava dores e alguns ferimentos. A senhora foi retirada pelos militares do interior do tanque e assistida pelos bombeiros de Salvaterra de Magos, tendo sido transportada até a unidade hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, identificou um indivíduo com 23 anos por ser suspeito de furto de uma égua por sangue lusitano, avaliada em cerca de 6 mil euros. Aconteceu na localidade de Santa Catarina, onde o indivíduo acedeu a uma codelaria e retirou o animal. Os militares realizaram uma busca domiciliária no concelho de Marinha Grande, culminando na recuperação da égua. O suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo que o animal foi restituído ao seu legítimo proprietário.
Rádio R, informação.
Daniel Marques e Ricardo Diogo são os novos responsáveis pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas e Abrantes, respectivamente. A mudança já está concretizada. Daniel Marques, por exemplo, era o comandante da PSP Abrantina, mas agora assumiu funções no posto policial torrejano. Por sua vez, o também comissário Ricardo Diogo chegou ao comando de Abrantes e já foi recebido pelo presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, num encontro que também contou com a presença do subintendente Jorge Soares, responsável máximo pela divisão policial de Tomar, que abrange precisamente os concelhos de Abrantes e Torres Novas. O presidente da Câmara sublinhou a importância da boa relação institucional e pessoal que se tem firmado com os representantes desta força de segurança em Abrantes, em sintonia com o subintendente Jorge Soares, que fez questão de sublinhar a parceria com a Câmara Municipal como a mais institucional e a mais capaz e mais antiga à escala cultural. O novo comissário manifestou a sua inteira disponibilidade em dar continuidade ao trabalho que se tem desenvolvido em Abrantes. Um sucesso. Desta forma se pode definir aquela que foi a realização do seminário Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e de Segurança, iniciativa que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar e que contou com a presença de inúmeros profissionais do setor da saúde, sem esquecer da segurança e do turismo, que lá está, para além de outros nomes ligados à organização propriamente dita do citado evento maior do concelho Navantino. Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, disse que o evento superou as expectativas.
As pessoas necessitam de formação para saberem cumprir com dignamente os seus ofícios, os seus trabalhos, mas também têm sempre a seu lado uma unidade de saúde pública que, como eu disse há pouco, tem profissionais médicos, os delegados de saúde, as autoridades de saúde, tem enfermeiros especialistas em saúde pública, em saúde da comunidade, tem higienistas orais, porque nós não trabalhamos só a nível dos estabelecimentos, nós temos projetos e programas de saúde oral, por exemplo, da prevenção da cárie dentária, da aplicação de vernizes. Portanto, temos as nossas higienistas orais e temos os técnicos de saúde ambiental que, no terreno, ajudam sempre as pessoas, desde que precisem, nós estaremos presentes.
A Festa dos Tabuleiros teve, então, aqui uma componente essencial neste seminário. O grande cortejo será aquele momento mais aguardado por todos, com centenas de milhares de pessoas a querer assistir. E expectava que nessa altura já faça calor. Como é que as pessoas podem assistir tranquilamente e em segurança ao cortejo?
disse uma coisa muito importante. Nessa altura da festa dos tabuleiros, além de nos preocuparmos com isto que ouvimos aqui, das toxinas e infecções alimentares, da água de consumo com qualidade, temos também que observar o calor. E prevê-se, eu temo que este ano nós iremos ter algumas ondas de alerta vermelho de calor a avaliar, porque está agora a acontecer com estes picos tão altos de temperaturas e noutros dias mais baixos. Com o calor, nós devemos ter muitos cuidados e, mais uma vez, a Unidade de Saúde Pública vai colaborar na prevenção e na sensibilização das pessoas para os cuidados que é preciso ter. Porque nós vamos ter a nossa unidade móvel, a nossa carrinha, vamos ter dois dias ao pé do centro de saúde, lá embaixo onde funciona a saúde pública. Precisamente estamos abertos das 9 da manhã às 7 da tarde, precisamente para podermos sensibilizar as pessoas, dar os esclarecimentos que as pessoas necessitarem, dizer que devem, a alimentação que devem fazer, os cuidados a ter com o sol, os protetores solares, o uso de roupa adequada, as águas que se devem beber, os períodos de sol, os períodos do dia em que as pessoas podem estar mais expostas ou menos expostas ao sol. Portanto, nós vamos ter em atenção isso.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.